Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom?
Boa noite a todos.
Boa noite,
Boa noite. Desculpa o atraso aqui, pessoal. A gente tava vendo aqui deixa eu só encostar mais uma porta, peraí, só um pouquinho. Pronto. Meu marido estava falando com a avó dele, ele é responsável por ela, uma senhora de 91 anos, ela estava meio ruim, a gente já estava aqui achando, já estava vendo o serviço de emergência, vendo o documento, mas eu acho que a coisa ali deu uma estabilizada, foi agora, 5 minutos antes de entrar na aula. Então, por isso eu acabei me atrasando aqui, mas já está todo
Meu
atrasado.
Deus, espero que ela esteja bem.
Não, acho que agora ela ligou de novo há pouco. Dela disse que, mas ligou porque a TV saiu fora do ar, mas disse que tá bem. Agora daí ligou, disse que a TV voltou, agora tá ruim e ela também tá meio ruim assim. Então a gente não sabe, ele tá tentando resolver ali. Mas ela tava falando primeiro que ela tava ruim desde de manhã, com dor no peito, dor não sei mais aonde, que tá se sentindo muito mal. E aí a gente tem aqui esses serviços, tipo, deve ter esses de emergência, né? Que a gente chama de EcoSalva. E aí tem o plano, mas, né? A gente tava vendo o número para ligar, porque nem isso, né, gente? Eu não sei vocês, assim, mas se tiver uma emergência, eu não sei nem o número dos bombeiros, da polícia, SAMU, não sei se vocês sabem isso de cor.
Não, eu também não sei.
Pois é. Não, a gente não sabe, tem esse serviço, né, de emergência, mas não sabia nem para que número ligar, e meu marido tentando achar o cartão. Aí precisa do CPF dela, para quando tu liga, tu tem que dar o número do CPF. Tem que achar o CPF dela, né, gente? Tipo assim, e o endereço, a gente sabe chegar lá, mas não sabe a rua, né? Como a gente se torna dependente dessas tecnologias, né, que nem telefone.
Muito.
Se vocês tiverem que ligar para alguém, vocês sabem o número de alguém de cor? De
Não
telefone?
mais.
Exatamente, eu também. Olha, para não dizer que eu não sei, eu sei do meu marido e do meu filho, são os dois, assim, porque de resto. Não sei, não
É
sei.
só esses dois.
É, só sei esses dois, assim. Então, olha, tô abrindo aqui, pessoal. Daí, peraí, só um pouquinho, que daí atrasou tudo. Mas agora eu acho que tá ali. E tá, opa, olha, não deixa eu diminuir essa, deixa eu pegar o nosso Word, área de trabalho. Olha, diz que ele vai lá, tô ouvindo daqui. Deixa eu só pedir uma coisa para o meu mais velho, daí, gente, só um minuto. Deu. Deixa eu só abrir aqui agora o. Quero pegar o nosso Wordzinho aqui, porque se precisar já tá na mão também. Então tá, a gente tinha combinado que a gente ia começar a aula discutindo alguma coisa de trabalho não conforme? Era isso, não era?
Oi.
Ou tô enganada, é isso?
Parece que discutiu mais alguma, né?
Tinha, né? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir. Vocês conseguiram fazer alguma? Mais alguma? Sim ou não? Me digam aí. Se não, eu tenho uma outra coisa para começar assim também, para deixar vocês um pouco mais animados.
Bem mais animadinho, né?
Vai dizer que tu não fica animado com esses exercícios aí de trabalho não conforme. Maravilhosos, José.
Eu ultimamente, eu não estou muito feliz, não, porque eu estou tratando essas situações do laboratório.
Ah, daí é complicado, né?
É. Mas, assim, está sendo muito bom, porque o que eu estou vendo aqui, a gente chega lá, já tem outras ideias e já vai implementando.
Ah, então... Muito... Tá, então vou, em vez da gente começar ali discutindo o trabalho não conforme, porque vocês sabem, né, aqui é assim, tipo, é meio, não é se vira nos 30 no sentido de improvisar, é se vira nos 30 no sentido de quem sabe faz ao vivo, né, então assim, a gente vai vendo as necessidades. Na aula passada, eu tinha falado para vocês sobre uma... sobre formas daqui um pouco de engajar a equipe, treinar diferente. Não sei se a Luana acompanhou o final do curso da 17.025, na sexta, Luana.
Não consegui ficar até o final.
Ai, que bom. Então, tu não viu, porque daí não ia ter graça para ti.
Não estou sabendo, não.
Não tá? Ah, então tá. Então, olha só. O que eu quero mostrar para vocês, e vou propor para vocês, como tem que ter foco em algo, né? E a gente, de certa forma, fala sobre isso. Que tal um joguinho sobre a 17.025? O tema 17.025 é mais de fundo de pano para eu poder mostrar essa ferramenta para vocês. Para que vocês possam estar daqui um pouco utilizando nos treinamentos da equipe de vocês. Uma coisa que eu acho bem legal. Pode ser? E aí a gente vai discutindo, já pode aproveitar se vocês quiserem, né? A gente discute algumas coisas da 17.025 também, até se vocês quiserem perguntar. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou compartilhar a tela. Então, assim, o site, pessoal, eu vou entrar direto nele, tá? Se chama My, ele é aqui, eu já vou como My Kahoo, né? Mas é createkahoo.it. Eu vou copiar aqui no link para vocês. Eu acho que se coloca assim, ele abre um novo para vocês se cadastrarem. Conhecem o Kahoo? Alguém de vocês já ouviu falar do Kahoo?
Eu acho que eu já vi, mas assim, já participei de uma dinâmica.
Tá. Quando eu coloco, ele acaba caindo direto no meu, porque já tá logado, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Create Kahoo. Daí, quando a gente coloca, eu uso esse aqui, tá, pessoal? O free, assim. Tudo que eu uso... eu utilizo o free, não tenho necessidade de utilizar as modalidades pagas, tá? Então, olha só, o que, que a gente pode aqui dentro... Dá para trocar para português, ó. Deixa eu fechar aqui. Então, olha só, ele é um site, eu uso só essa parte aqui do criar mesmo aqui. A gente pode procurar ou vocês podem criar um novo, certo? Então, aqui eu tenho, ó, por exemplo, esse aqui é o da 17, que a gente vai fazer. Mas eu tenho outros aqui, eu acho. Amanhã, por exemplo, eu vou dar uma aula que até tá aqui, ó. Cadê? Ó. Que é a respeito... Não, esse aqui, ó. Que é a respeito do... É uma revisão, né? Então, eu uso isso aqui até para revisar. E aí, como é que ele funciona? Ele é bem intuitivo, tá? A gente pode vir aqui e criar, ó. Posso partir dos novos. Posso partir de um novo, tá? Que eu sempre uso esse aqui. Quem eu disse, esses outros aqui eu nem sei. O que que são, porque eu vou muito nesse aqui, ó. E aí eu vou colocando perguntas E vou, deixa eu tirar, vocês estão muito grandes aqui para mim, ó. Eu vou configurando perguntas, eu posso, toda vez que eu adiciono uma pergunta, eu posso escolher o tipo, eu posso colocar alguma coisa de fórmula. Tem verdadeiro ou falso, tem resposta curta, dá para fazer outras coisas, ó, aqui. Mas eu uso basicamente esses dois, tá? Esse aqui, esses que tem o asteriscozinho, ah, eles são pagos, ó. Eu uso esses dois aqui, tanto a parte de quiz, que daí a gente tem quatro aqui, respostas, ou verdadeiro e falso. E aí dá para fazer o quiz com quantos a gente quiser. A gente pode temporizar o tempo para cada resposta, né? Que a pessoa vai dar, posso adicionar uma foto aqui. Pontuação, né? Tipo, diminuir as apostas. Opa! E remover pontos, se a pessoa erra, pontuação dupla. E aqui eu sempre deixo no normal, que é a quantidade normal. Opções de resposta, né? Só pode escolher uma, não pode escolher mais. Aqui eles poderiam escolher outras, né? Antes. Posso duplicar as perguntas. Então, assim, é bem simples, assim, certo? E aí, na hora de fazer, né? De vir, deixa eu voltar para o meu aqui, ó, sair. Eu vou abrir esse que eu já tenho. Ah, olha só, outra coisa. Dá para pesquisar e vocês podem deixar aberto ou fechado. Todos os meus são fechados, então as pessoas não enxergam. Acho que tem um que é público. Ó, esse aqui é público, mas é um que eu comecei a fazer, acho que eu nem terminei, nem sei. O resto é tudo fechado, ó. Só com quem eu tô... compartilhando ali, consegue enxergar, então também não fica público. Mas quero ver, por exemplo, me deem um assunto aí, vou pensar, vamos ver se tem alguma coisa de análises ambientais. Porque nada nesse mundo se cria, né? Tudo se copia, ó. Análises ambientais não tem. Ah, na verdade não é ali, desculpa, é aqui, ó, no descobrir. Ó. Análises ambientais. Leptospirose, ó, tudo que tinha ambiental ele trouxe aqui, ó, cases da qualidade. Às vezes dá para dar uma olhada. Chata essa data. Às vezes dá para dar uma olhada aqui para ver o que que tem, se tem alguma coisa que pode auxiliar. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, deixa eu tirar esse aqui e botar 17025. Tem um monte, olha só. Mas se vocês observarem, tem vários que não são em, sei lá eu que língua que é, né? É isso aqui. Mas, ó, tem outros em outras línguas. Aqui, ó, eu acho que é em português, ó. Custos da qualidade. Então, dá para vocês... Ah, olha aqui, ó, análises de muestras químicas. É bacana porque a gente consegue, pessoal, tirar algumas ideias, tá? Tem ferramentas da qualidade, tem um monte de coisa. Então, dá para buscar, dá para copiar, colar, e como eu disse, ele é bem intuitivo para jogar. Mas ok, eu quero jogar com vocês. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver os meus aqui, ó. E vou decidir que eu quero jogar esse aqui que tem 30 perguntas. Ó, daí eu venho aqui, jogar. E aí, se eu quero atribuir ou se eu quero ensinar, eu quero usar para ensinar. O que que ele vai fazer? Ele vai me perguntar aqui algumas questões. Ó, os jogadores competem usando os próprios dispositivos ou dispositivos compartilhados. Eu sempre deixo marcado aqui, não, né? Para não deixar treinar. E outra para ele não criar apelidos. Se tu coloca que sim, quando vocês entram, ele vai dando uns apelidos nada a ver. Assim, com, se eu não me engano, é nome de animal. E aí eu não gosto. Então, e ele vai misturando tudo, ó. Então, assim, ele é bem, né? Daí eu deixo aqui, já, ele já tá configurado direto, automático, quando eu entro. E entra no jogo. Aí, o que que vocês vão fazer, se vocês estiverem aí com um celular, eu vou tirar o volume que vocês vão escutar. Se vocês estiverem com um celular ou quiserem entrar no próprio computador, entrem nesse aqui, ó, kahoot.it, e ele vai pedir um PIN do jogo. O PIN é esse número que roda aqui. Coloquem e entrem ali para a gente jogar, então. Jesus, é. Não vi se a Sarah, eu vi que a Sara estava, mas ela está conectada, está por aí também, Sara?
Estou sim.
Ah, tá. Não, é que eu não tinha te ouvido ainda.
É porque eu fiquei quietinha.
Ficou aqui, tá cansada também?
Um pouco, mas é que eu não gosto de interromper, entendeu? Aí eu fico aqui quieta.
Mas tem que não me interrompe. Pelo contrário, se deixar, eu vou ficar tagarelando aqui, né, Sara? Pode
tô
falar.
Tô aqui, tá?
Tá, tu vai entrar também no
sim,
jogo?
Sim, eu tô tentando não, acessar aqui.
Não, tranquilo, não te preocupa, a gente aguarda. Ok, então vamos lá. Olha só, prestem atenção. Eu vou botar iniciar, ele vai aparecer ali a pergunta para vocês, certo? E depois ele aparece as alternativas. Tem o tempo. Se todo mundo responde antes do tempo, ele vai... ele encerra antes e já vai ali... Para mostrar qual é a resposta correta e depois a questão do placar. Só que o que acontece, como muitas vezes as pessoas, né, mais de um responde correto, ele precisa classificar essas respostas. Então, assim, além de responder correto, responder rápido também faz com que se pontue mais, né? Então, ele acaba virando uma disputa mesmo, né? Tipo, um jogo. Então, olha só. É o título, que aparece o título que a gente deu, e aí ele começa. Ó, a primeira pergunta. Daí ele avisa que é verdadeiro ou falso. Espero que vocês respondam. Ó, então, o conjunto de atividades é igual ao escopo acreditado. É falso. E olha aí, ninguém acertou. Por que que é falso? Porque o conjunto de atividades, ele pode ser igual ao escopo acreditado, mas ele não necessariamente é. O conjunto de atividades é aqueles ensaios ou calibrações, né, que o laboratório segue 100% da norma, né? Não necessariamente vai ser os ensaios que estão no escopo, porque eu posso ter ensaios a mais. Nunca, o conjunto de atividades, ele nunca vai ser menor do que o escopo. Ele vai ser pelo menos igual ou maior, mas ele não é necessariamente igual. Essa é uma pega-ratão, né? Aí, olha só, ninguém pontuou, né? Ele mostra que vocês continuam iguais. Aí ele vai para a próxima. Olha aí, então, a 17, ela busca evidenciar a competência, né? Tipo, vai além da questão do sistema de gestão implementado. Quando a gente está buscando essa norma, a gente está buscando ali a questão da demonstração da competência, as normas da série 17.000, né? Em especial a 17.025, a gente busca, demonstração de competência técnica. Então, assim, vocês estão vendo, por que que eu digo que ele também ele pode ser um jogo para a gente ir retomando um conteúdo, porque eu vou conversando com o pessoal, eu vou trazendo as questões e a gente vai retomando algumas coisas, né, a respeito daquilo que é considerado daqui um pouco mais importante. Ó, e aí ele começa a pontuar. O não atendimento a um requisito gera uma não conformidade? Olha aí, verdadeiro, né? O não atendimento a um requisito, ele gera uma não conformidade. Como é que a gente identifica um requisito? No texto da norma, ele está indicado como deve. Né? Então, todas as vezes que a gente tem um deve, a gente tem um requisito, e consequentemente, se eu não atendo aquele deve, a gente tem uma não conformidade. Eu vou usando também, essa aqui não apareceu, né? Mas eu vou usando os exercícios, ó, e aí vai trocando de posição. Eu vou usando os exercícios, pessoal, para pontuar algumas coisas que eu considero assim importante. Então, por exemplo, ó, essa aqui, ela tem um detalhezinho que tem que prestar atenção. Olha ali, ó, uma calibração rastreável RBC, na verdade, não garante a rastreabilidade ao SI. E aqui o detalhe é o rastreável. A gente teria que ter uma calibração RBC para garantir a rastreabilidade ao SI. Quando a gente fala que é rastreável, a gente está dizendo que o laboratório que fez a calibração, ou que prestou o serviço para mim, ele calibrou os equipamentos dele em um laboratório RBC, mas ele por si só não é um laboratório RBC. Logo, acaba não, como é que eu posso dizer assim para vocês? Não assegurando essa rastreabilidade. Vocês podem ir falando aí também, pessoal, interagindo comigo. Olha aí, ó, a Sara tem a maior sequência, mas eu acho que os demais também tiveram três, não? E aí, preciso atender o que a CEGECRA, a rede, pede e as autoridades reguladoras, sim ou não? Preciso, né? Que é o deve. Está lá no requisito 5 da norma. Então, o laboratório ele também tem que atender a esses requisitos. Ó. Olha ali, ó, a gente teve uma troca de posição. Isso aqui, vou deixar aí, depois eu falo. Olha aí, falso, né? Não posso entrar em qualquer área. Tipo, não é porque eu trabalho dentro do laboratório que eu posso entrar em qualquer área. Outra coisa que eu faço, assim, que eu tenho feito é nos treinamentos, quando está relacionado com a 17.025, ou se é alguma coisa de aula que tem que eu dou, eu tenho feito. Para o vencedor, eu dou alguma coisa, normalmente um e-book de validação de método. Para os alunos, né, na faculdade, como eles não vão estar interessados em um e-book de validação de método, eu digo que o vencedor, defino antes, claro, uma pontuação extra para a prova, né, para que eles também estudem antes e eles disputem aquilo, disputem, né, essa pontuação. Quando era presencial, pessoal, eu fazia algo parecido também, só que daí colocava eles em equipes, né? E dentro dessas equipes tinham as questões aí, e eles tinham que correr para escrever no quadro a resposta correta, sabe? Então, assim, é bem legal, porque as pessoas meio que se matam dentro da sala de aula, tem aquela gritaria, mas é uma forma mais interessante de aprender. Ao próximo. Vocês estão ficando espertos, rápidos, hein? Então, olha ali, um reagente consumível ou material de referência, ele é considerado um equipamento aqui na norma, né? Tanto que está dentro do requisito 6.4 ali. Ó. Isso aí, um sistema de gestão da qualidade para realização das atividades de laboratório. A 17, ela não trabalha com essa questão de controle de mercado, né? Ela não tem isso como objetivo, assim como a gente não avalia as questões relacionadas a custos da qualidade, a gente não faz esses cálculos, pelo menos ela não tem essas exigências, né? Olha ali, ó, a Sara ficou ali na frente, não larga. Cuidado com os verbos. Falso, né? Porque não é obrigatório ter um manual da qualidade, né? Isso não se faz necessário. É uma decisão do laboratório manter. Na versão anterior até era obrigatório, mas agora não é mais. Cuidado com os verbos. Falso, né? Porque, de novo, não é obrigatório. A gente até pode ter, mas a norma ela não traz mais essa exigência de gerente da qualidade, gerente técnico. Cuidado com as palavras. Prestem bem atenção na frase. Falso. Por que que é falso? Agora eu quero que vocês me digam, tá correto? Quero que vocês me digam por que que é falso.
Nem todo equipamento requer checar intermediária, né?
Exatamente, é somente aquilo que for crítico, né? Vocês estão vendo que a gente consegue, né? É um jogo aqui. E trabalhando esses pontos assim que são cruciais, porque o pessoal às vezes vai se dando conta desses pequenos detalhes. única coisa que eu acho meio ruim, que essa parte, tanto para escrever as respostas, tá? Quanto essa para escrever aqui as perguntas, ou a informação, ela tem um limite de caractere. E às vezes a gente quer escrever alguma coisa, vai, tem que ficar tentando ajustar o português. Ó, cuidado com os detalhes, a gente falou disso semana passada. Falso, né, pessoal? Por que que é falso? Porque a acreditação, ela é concedida pela CEGECRE e não pelo Inmetro. E aí tá vinculado com o que a gente conversou na última semana, se eu não me engano, a respeito da NIS-CEGECRE 009, né? Que ela estabelece, então, todas essas questões sobre os termos que a gente vai utilizar, né? Quando a gente vai escrever daqui um pouco, coordenação geral de acreditação, do Inmetro, né? Não posso escrever o CEGECRE / Inmetro, tudo lá nessa NIS CEGECRE 009. Verdadeiro ou falso? A acreditação é falso, né? É falso, por quê? Porque não são as mesmas coisas. A acreditação é demonstração de competência técnica, enquanto certificação é evidência de conformidade. Então, são atividades que a gente tem objetivos diferentes. Próximo, ó. Não pode estar junto, né? Atividades incompatíveis. Não dá para fazer ou ter, né, uma copa cozinha junto com a área onde a gente realiza as atividades de laboratório. Assim como também não dá para ter um banheiro nesses locais, né? O risco de contaminação é muito grande. Próximo, depois. Falso, né? Não é qualquer pessoa que pode ter. A gente vai definir quais são os acessos e os controles à documentação, aos registros, na verdade, né? Lá no requisito 7.11, que fala a respeito dessa questão do controle de acesso. Aqui. Ó, tivemos uma troca ali. Percebam que a Luana, ó, e o Daniel estão empatados muito perto. É só velocidade de resposta. Opa. Isso aí, né? São as três coisas que a política precisa ter: imparcialidade, competência e operação consistente do laboratório. Ó, mantendo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Todos os riscos relacionados à imparcialidade devem ser tratados. Os demais riscos a gente pode escolher qual tratar, mas esses de imparcialidade devem ser tratados todos. Ó, tivemos uma troca agora de novo entre a Luana e o Daniel. Cuidado com o verbo. Falso, né? A gente ainda vai falar sobre isso, acho que na próxima aula, né? Não vai dar tempo hoje. Mas a auditoria interna, ela não necessariamente precisa ser realizada uma vez a cada ano. O laboratório pode aumentar essa frequência para, né, espaçar ali os períodos, mas o que que eu preciso fazer? Eu preciso evidenciar que a gente tem um sistema robusto e que esse sistema ele é estável, certo? Ó, trocando. Verdadeiro, né? A gente precisa, para atender o requisito 6.5, assegurar que o resultado de medição é rastreável ao SI. Próxima. Falso, né? A gente sempre precisa. A gente sempre precisa fazer pelo menos a confirmação de desempenho, mesmo que o laboratório utilize métodos normalizados. Quais são os parâmetros mínimos que a gente vai utilizar, pessoal? É repetitividade, reprodutibilidade e exatidão. Olha só. Verdadeira, né? Se eu acordar com o cliente, eu posso entregar o relatório de forma simplificada, desde que todas as informações que são exigidas pela 17.025, elas estejam disponíveis caso o cliente me solicite. Então, tem que ter essas informações disponíveis, mas não necessariamente elas vão ser entregues ao cliente. Isso aí é acreditado, né? Se a avaliação fosse realizada por uma rede metrológica, a gente diria que esse laboratório, então, ele é reconhecido. Olha ali, a Sara assumiu a liderança e se manteve, né? Verdadeiro, né? Conjunto, conjunto, competência é o conjunto dos requisitos de formação, treinamento, qualificação, experiência, conhecimento técnico e habilidade. E, não é eu, isso que me obriga a ter esses seis. Verdadeiro, né? E eu vou ter registro para aquilo que é crítico. Assim como a questão da checagem intermediária, antes que a gente falou, né? E que o José disse que a gente não precisa ter para tudo, só para aquilo que é crítico. O que que a gente considera como crítico? Crítico é aquilo que, de alguma forma, pode influenciar as atividades de laboratório. Certo? Aquele item, aquele produto, aquele reagente, né? Pode influenciar o resultado? Se a resposta for sim, então ele é crítico. Então, olha só, mesmo que faça apenas ensaios qualitativos, o laboratório deve identificar as contribuições de incerteza. Verdadeiro, né, pessoal? A norma, ela diz que o laboratório deve identificar as contribuições, os laboratórios devem identificar as contribuições de incerteza. Ela não especifica qual tipo de laboratório, né, ou qual tipo de ensaio. Essa parte da identificação das contribuições, ela é para todo mundo, independente, do tipo de atividade que é realizada. Pois, chegando no final, os recursos. Essa, por algum erro de configuração, você não esquece de trocar. Ela ficou com 1 minuto. Isso aí, né? Pessoal, instalações e equipamentos. A gente ainda teria aqui dentro do requisito 6, o 6, 5, que é rastreabilidade metrológica como um recurso, e o 6.6, produtos e serviços providos externamente. Para a próxima. Todo pessoal que influencie deve ser imparcial e incompetente. Opa, isso, imparcial e competente, não incompetente, né? E competente, isso aí. Próxima. Caso um resultado questionável e insatisfatório em um PEP, basta registrar uma NC e realizar. Aqui que eu disse, ó, por exemplo, eu tive que tirar o R do realizar para poder entrar. Tudo daí parece que está escrito errado, né? Mas não cabia. Aí eu acabei tirando o R do realizar, que eu achei que era o que ficaria menos. Menos pior, né? Menos horrível. Não, porque, pessoal, se a gente tiver um resultado questionável ou insatisfatório em um PEP, precisa começar como trabalho não conforme. A gente registra um trabalho não conforme e depois a gente vai na sequência. Então, olha ali. Penúltima. Imparcialidade e confidencialidade, né? São os dois requisitos que aparecem lá na seção 4. E agora o último, né? A última questão. Falso, né? A acreditação ou reconhecimento. Eles só me concedem, digamos assim, a competência para realizar atividades que foram avaliadas, não é? Porque a acreditação ela se dá por metodologia, ela não dá por laboratório, ela não dá por espaço, ela não dá por área, né? Ou por grupo de atividade. Cada método, cada faixa, né, é uma etapa desse processo de acreditação. Então, olha só, daí quando a gente finaliza o jogo, ele vem aqui para o pódio. E aí ele vai mostrando, ó, as pessoas como foram. E quantas acertaram no final. Depois ainda vocês têm, né? Aqui vai aparecer a Luana ali, ele já vai mostrar também. Porque ele mostra sempre os cinco primeiros. Ele não mostrou aqui. Ele normalmente, quando tem mais pessoas, ele mostra os cinco primeiros, né? A gente consegue enxergar. Mas depois vocês conseguem ver um relatório, por exemplo, assim, ó. Essa pergunta aqui, por exemplo, ela foi considerada difícil. Por quê? Porque ninguém acertou ela. Então, a gente consegue enxergar aqui também quais foram daqui um pouco as dificuldades que o pessoal teve, se tem um conceito que não ficou muito, muito claro. Daí, olha aqui, a gente consegue abrir. E ele me mostra a questão dos jogadores, o tempo, a quantidade de perguntas, né? Se não concluiu alguma resposta, perguntas difíceis. Então, assim, é bem legal.